que acontece é assunto.
Muito bem, gente. 9 horas e 21 minutos. Marol, temperatura de 22 graus na sua manhã de terça-feira. Terça-feira, 24 de março de 2020. Olha, gente, embora as pautas girem em torno do Covid-19, estamos em período de acertos com o fisco, com a entrega da declaração do imposto de renda e assim por diante. Por isso, nesse momento, com muito prazer, a nossa conversa acontece com o Leandro. Com o Leandro Tessaro Ramos, delegado da Receita Federal de Passo Fundo. Leandro, que bom conversar contigo, amigo. Bom dia, bem-vindo.
Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da rádio. É um prazer estar com vocês também.
Bom, certamente as pessoas, em especial o contribuinte, né? O brasileiro, em especial, está aí, digamos, um tanto quanto preocupado em relação aos prazos, em relação às regras e outros assuntos mais da questão do imposto de renda para a edição de 2020. É isso, Leandro?
Sim, iniciamos o prazo agora de 2 de março, ele vai até 30 de abril, né? E, em princípio, apesar do contexto do coronavírus que a gente está vivendo e a restrição de uma série de atividades que estamos tendo em todo o território nacional, esse prazo está correndo, né? E é uma obrigação anual que, nesse ano, por enquanto, não teve ainda alteração em relação a prazos, em relação a nada, que o contribuinte vai ter que se debruçar em algum momento nesse período para poder trabalhar esse assunto.
Algumas regras para isso, Leandro?
Sim, a gente tem as regras convencionais, né, de renda, que é o primeiro critério de aferição, né, de obrigatoriedade ou não. Então, a gente tem, por exemplo, o caso mais comum são os contribuintes, as pessoas físicas que têm rendimento anual superior a R$ 28.559, certo? Também temos o caso dos produtores rurais cuja receita bruta da atividade rural supera R$ 142.798, além de quem possui o ganho de capital alienando bens e direitos, fez operações em bolsas de valores, e também tem um outro caso de quem possui bens e direitos, inclusive terra nua, né, de valor superior a R$ 300 mil. Esses são os casos mais comuns, né, de obrigatoriedade da declaração do imposto de renda e são cumulativos. Né? Pode ter mais de um caso e mesmo que tenha só um desses casos é obrigado a declarar também. Tá?
Muito bem. Então, na verdade, o que nós temos, os prazos são estes que você colocava agora há pouco. Não temos previsão de que se isso será adiado, né?
Não, assim, ó, o que acontece, Marcola, é o seguinte, depende muito do estado, como as coisas estão acontecendo. A gente vive uma situação de uma pandemia nacional e, em princípio, a gente tem um cenário que ele deve se perdurar por mais um bom período. Bom período que eu digo, provavelmente até o final de abril. É uma previsão, digamos, a mais otimista. Então, existe uma expectativa, existe um estudo interno para ser evitando uma série de esforços para que seja revisto essa questão no que diz respeito ao prazo. Claro que a Receita Federal ela tem, como entidade tributária de fiscalização tributária aduaneira, a gente não tem uma previsão de parar, nós prestamos uma série de serviços essenciais, como benefícios previdenciários, cadastro de CPF, que nesse momento é fundamental para que as pessoas tenham acesso ao Sistema Único de Saúde para tratamentos, controle aduaneiro de entrada e saída do país. Então, desde a semana passada, a instituição vem fazendo uma série de alterações internas para poder manter uma estrutura mínima de atendimento dessas ações. Em paralelo a isso, o Ministério da Economia está analisando o cenário e, embora ainda não haja uma previsão, eu acredito que, permanecendo esse estado das coisas como estão, a gente tenha que fazer um adiamento ou um período sem cobrar multa de atraso, algo nesse sentido, porque realmente é um cenário bem, bem diferente do que a gente passa, né? Já passou outras vezes, é um cenário muito atípico, né? E ele provavelmente ele vai exigir uma medida diferenciada nesse período. Então, embora não exista ainda uma previsão a respeito do adiamento, é uma possibilidade que está sendo estudada e ela deve ganhar corpo à medida que o tempo passa e as atividades econômicas não retornam, né? Por exemplo, só para a gente ficar num exemplo, aí em Marau não deve ser diferente, mas aqui em Passo Fundo, por exemplo, os contadores não estão conseguindo abrir os seus escritórios, né? Então, isso já é o próprio prestador de serviço, por excelência desse tipo de trabalho, já tem uma dificuldade muito grande em poder adimplir essa obrigação. Então, é um cenário que a gente está realmente atípico e está se trabalhando nele para que se prorrogue ou não, né, a partir do que for acontecendo. Mas eu acredito, ainda não há nada oficial, mas acredito que isso deve avançar agora no início de abril, ter alguma notícia em relação a esse assunto.
Até porque, Leandro, né, muita coisa se faz via online, mas muitas coisas também não, né?
Exato. É que, por enquanto, o que a gente tem que fazer? A gente tem que trabalhar com o que a gente tem, né? Então, o contribuinte, hoje, o cenário dele, embora seja muito provável que altere, mas ainda não tem uma alteração oficial, ele tem um cenário de obrigação de entrega no dia 30, né, de abril, então tem um pouco mais de um mês pela frente, e se possível ele for trabalhando essas informações já, né, é importante para que consiga, caso não se altere o prazo, por mais que seja inviável fazê-lo, que tenha uma série de dificuldades para conseguir cumprir as obrigações, tem que se trabalhar com esse prazo ainda, né. Em último caso, caso não haja alteração e não se tenha acesso a todas as informações para preencher a declaração, uma alternativa que pode vir a ser adotada nesse período é também fazer uma entrega de declaração, mesmo que incompleta, e depois retificá-la com os dados corretos, visto que retificação de declaração não tem multa. Mas essa é uma hipótese bem residual. A expectativa é que, à medida que for avançando o cenário de pandemia e se mantendo as quarentenas na maioria das cidades brasileiras, não se tem alternativa a não ser o adiamento do prazo da declaração.
No Temática, estamos conversando com Leandro Tessaro Ramos, delegado da Receita Federal de Passo Fundo, sobre a declaração do imposto, edição de 2020. Leandro, o seguinte, em relação a 2019 para 2020, alguma mudança ou não?
Assim, a gente teve uma mudança mais específica, porque até o ano passado, tu não tinhas a obrigatoriedade de informar o recibo da declaração anterior na hora de fazer a entrega. Somente quando fosse fazer uma retificadora. A retificadora é uma alteração da declaração. Por exemplo, você entrega agora, depois verifica que tem algum erro e entrega uma nova do mesmo ano para substituir aquela antiga. Somente nesses casos a informação do recibo era obrigatória. Na entrega da primeira declaração, da via original, digamos, ela não era exigida. A partir desse ano passou a ser exigido acima de R$200 mil. E essa mudança já foi alterada. Eu informo que foi uma mudança que muita gente já sabe disso, foi atraso de recibo, mas essa exigência já foi abolida em razão da situação que estamos vivendo. Porque o que acontece, né, Macula? A pessoa faz a entrega e às vezes não tem o recibo guardado da declaração anterior. E se ela não tem acesso ao site da Receita com certificado digital, e a maioria das pessoas não tem, ela não consegue essa informação, ela tem que vir à Receita. Então, para evitar que as pessoas venham à Receita por esse motivo, nesse contexto que estamos vivendo, foi abolida essa exigência. Então, quem está preocupado em providenciar o número de recibo, por ser uma novidade desse ano, já não precisa mais. Essa exigência foi abolida em razão da situação que estamos vivendo no Brasil. Então, essa era uma mudança considerável, que exigia que todos tivessem essa documentação, quem teve renda anual superior a R$200 mil, e já não é mais exigida em razão da situação atual. Além dessa mudança, uma outra mudança muito relevante foi a alteração dos lotes de restituição. Nós tínhamos até o ano passado 7 lotes de junho a dezembro de pagamentos de restituição, e a partir desse ano serão 5 lotes, o primeiro lote no final de maio e os demais até o final de setembro. É uma mudança importante também, que ela devolve, né, restitui uma parte do imposto que foi pago a maior no ano anterior para o cidadão, para o contribuinte, mais rapidamente do que nos anos anteriores. Na hipótese de se atrasar a declaração de imposto de renda, se aumentar o prazo, né, infelizmente também esse cronograma de pagamentos também vai ser alterado, né? Então, é uma série de situações que vão ter que ser trabalhadas nos próximos dias para a gente implementar a alteração, né? Mas é um estado mais um estado de emergência mais grave que a gente vem trabalhando. Uma outra mudança são as doações. A gente tinha até o ano passado a previsão de destinações de imposto de renda para fundos de criança na declaração do imposto de renda. E a partir deste ano, nós também temos a previsão de doações para os fundos dos idosos também, certo? O que acontece? Os municípios têm fundos municipais de idosos que permite que seja feita a doação diretamente na declaração de imposto de renda. Essa doação ela é abatida do saldo do imposto devido ou ela é acrescida ao imposto a restituir, ou seja, ao fazer a doação, é possível que se faça, que se acrescente esse valor na sua restituição, ou no caso de imposto a pagar, diminua o saldo. Não é um valor que simplesmente sai, né, do bolso do contribuinte e ele paga mais, e sim é um valor que deixa de ir para o cofre único da União e já vai direto para o fundo da criança ou do idoso daquele município de origem. Até o ano passado nós não tínhamos a previsão de doação para os fundos dos idosos e foi uma alteração legislativa do ano passado, que é uma realidade que nós temos cada vez mais presente nos nossos municípios. Eu até vou aproveitar a abrangência da Rádio Alvorada para informar que o município de Marau ainda não tem o fundo do idoso na declaração, então o cidadão da cidade ainda não vai conseguir fazer a doação para o fundo do idoso, só para o fundo da criança no imposto de renda. Já fica uma demanda aí para a população exigir essa implementação por parte da prefeitura para os próximos anos. A gente tem Passo Fundo, Erechim, algumas cidades da região, Carazinho também já tem o fundo de idoso na declaração. Marau ainda não tem, né? Mas fica aí essa informação. Já é possível se credenciar junto ao governo federal e passar a receber destinações diretamente na declaração, que é uma forma de angariar recursos para esses fundos tão importantes para nossas cidades. Não só a criança, mas também nossos idosos cada vez mais presentes e mais necessitados de ajuda aí do poder público.
Com certeza, Leandro. Leandro, é o seguinte, no ano passado tivemos a Operação Grãos, que chamou os produtores rurais que estavam em débito. Foi uma operação que deu resultado, se repete esse ano?
Assim, a gente fez um levantamento na região toda na época e qual era o objetivo da declaração, da operação? Era fazer um batimento em relação ao que tínhamos de vendas de produtores rurais na região em relação ao que era declarado. Então, deu um resultado bem considerável, certo? Ele teve, por exemplo, a gente teve mais de 360 contribuintes que foram intimados na região, né? Além desses 360 que foram intimados e apresentaram declarações, tivemos mais 230 contribuintes que não foram intimados, mas também apresentaram, em decorrência dessa operação, já se adiantaram. Então, a gente tem em torno aí de praticamente 600 contribuintes que se declararam, certo? Então, entraram cerca de 2 mil declarações de imposto de renda de atividade rural que não tinham sido informadas ao fisco nos últimos anos e cerca de 8 milhões de imposto a serem recolhidos por esses contribuintes. Então, deu um resultado bem expressivo. O nosso objetivo não era cobrar mais, nem exigir diferente do nicho de contribuintes, pelo contrário, é tentar tornar a fiscalização tributária da forma mais igualitária possível, ou seja, abordar as áreas da economia que estão obrigadas a declarar e não estão fazendo, ao contrário de outras áreas que declaram e pagam seus impostos, até uma questão de justiça fiscal, né? O pessoal às vezes cobra, né, da Receita Federal, por que que você cobra de mim e o fulano não paga nada e não acontece nada. Então, nosso objetivo com essa operação também era esse, tentar equilibrar essa situação, né, em relação ao produtor rural que paga seus tributos, tentar abordar essa questão dos que não estavam declarando. Tem esse resultado, né, de cerca de 8 milhões na região. E está sendo feito um trabalho de intimação, de uma ação mais gravosa em relação àqueles que receberam comunicados e nada fizeram. A maioria das pessoas que foram notificados realmente procederam à regularização das suas declarações, mas ainda tem um contingente de mais ou menos outras 600 pessoas que não entregaram as suas declarações, mesmo com as intimações da Receita Federal. Então, esses casos a gente vai ter que fazer uma abordagem específica, né, com fiscalização e com incidência de multa, enfim, procedimentos mais gravosos, que vai acabar tendo mais encargos ao contribuinte do que aqueles que fizeram a declaração quando foram inicialmente provocados. Em relação à situação atual, a nossa fiscalização ela está com os procedimentos de notificação mais demorados, em razão da nossa estrutura física estar reduzida, então a gente está com as pessoas em teletrabalho, muita gente foi afastada em razão de serem grupos de risco do coronavírus e estão em casa trabalhando, e também a gente tem todo uma personalização com os Correios, que nesse momento também não está com o mesmo ritmo de antes, por tudo que a gente vem vivendo no país. Então, os procedimentos estão sendo revistos alguns prazos, certo? Bem como desde ontem tem uma publicação de uma portaria da Receita Federal que suspende uma série de prazos processuais até o final de maio. Até isso vai ao encontro do que a gente vinha falando do imposto de renda. Embora ainda não atinja o imposto de renda, uma série de ações de cobranças, inclusive a própria declarar grãos em relação à fiscalização, não em relação ao que já foi declarado, né? Mas em relação à fiscalização, a gente tem alguns prazos processuais que estão suspensos até o final de maio, para que se possa reorganizar a sociedade nesse período aí e passar a exigir novamente a regularidade dos pagamentos. O entendimento da Receita nesse período é que não se pode exigir pagamentos, enfim, no mesmo ritmo que vinha se exigindo, porque a atividade econômica vai sofrer, está sofrendo já uma retração considerável. Então, tem esse cenário que nós temos agora em relação à operação Declara Grãos. Nos próximos meses, principalmente quando se normalizar toda a situação da sociedade, ela volta exigindo esses complementos por parte dos contribuintes da primeira fase, e a gente tem ideia de replicar essa situação desse ano e, inclusive, ampliar ela a nível estadual para outras regiões também. A gente já considera ela um sucesso, embora ainda não esteja completa.
Lindo, é o seguinte, em cada ano, né, nessa época, a gente coloca de que o cidadão brasileiro não deixa para a última hora. Este ano é um pouco diferente, né?
Com certeza. O que dá para ficar de informação mais importante em relação à situação atual é o seguinte: fica ainda aqueles conselhos de faça a declaração com calma, analise bem seus dados, não precisa entregar no primeiro dia, a gente está na metade do prazo, faça com calma para não precisar ter que refazer depois ou daqui a pouco cair em malha por uma informação incorreta que passou despercebido por desatenção. Porém, realmente, a situação atual ela é bem diferenciada, ela é muito atípica. Então, é importante que o cidadão, além de ter esses cuidados com seus dados fiscais para ir fazendo a declaração com as informações que já tem e tentar complementá-la, se possível, além dessa prudência natural, é fundamental também estar atento às informações na imprensa. Obviamente que isso vai ser amplamente divulgado, mas, de qualquer maneira, é importante acompanhar havendo realmente a confirmação da dilação do prazo durante agora as próximas semanas, ele estar atento para poder se organizar com um pouco mais de tranquilidade, certo? De qualquer maneira, se possível, claro, já vá reunindo as informações, porque enquanto o prazo não é alterado oficialmente, já se ganha tempo, caso não aconteça, ou enfim, né? Como a gente não tem nada oficial ainda, não dá para contar com essa informação como 100% certa, mas é importante, nesse momento que é atípico, além do cuidado normal com as informações, também estar atento a essa mudança de prazo que pode acontecer realmente.
Leandro, muito obrigado pela sua atenção de coração. Conte com a gente no que for preciso. Estamos juntos nessa caminhada, né?
Com certeza. A gente está à disposição aqui na Receita Federal para atender a sociedade, da mesma forma que sempre fazemos, embora com atendimento presencial bem reduzido. Então, a gente está divulgando no nosso site uma série de telefones que podem ser acessados pelo contribuinte nesse período, certo? O cidadão de Marau e região, ele vem a Passo Fundo, é a própria delegacia que atende esse contribuinte. Então, A gente está à disposição, mas a gente aconselha que não venha à delegacia. Se não for necessário, ligue primeiro, acesse o site. Lá no site da Receita Federal tem o link Unidade de Atendimento. Quando clicar em Passo Fundo, vai ter uma série de telefones que foram providenciados especificamente para esse momento, inclusive para tirar dúvidas do imposto de renda. Então, o nosso objetivo é como tu falaste, todos juntos nesse momento, e também nós, enquanto Receita, assim como a imprensa também, a gente não pode parar. E a gente tem que fazer a nossa parte agora, dentro do nosso papel social e dentro das nossas possibilidades, continuar atendendo a população. Por isso que a gente disponibilizou uma série de telefones para atender o cidadão sem que ele saia de casa. Claro que pode ter uma hipótese que ele não tem o que fazer, mas a gente está evitando isso ao máximo, além dos canais da internet. Isso tudo pode ser esclarecido pela própria página da Receita e pelo telefone também. Estamos aumentando o serviço de chat na próxima semana, provavelmente, ou na outra, no início de abril, para que o cidadão consiga resolver suas situações fiscais e previdenciárias que competem à Receita Federal, dentro do nosso contexto atual, que está bem complicado mesmo, mas evitando esse contato físico, né, nesse momento.
Leandro, um abraço, boa sorte, tá bom?
Um abraço para vocês também. Um bom dia aos ouvintes e estamos à disposição para qualquer informação.
Obrigado sempre, sempre muito, muito atencioso com a gente. O Leandro Tessaro Ramos, atual delegado da Receita Federal de Passo Fundo, sobre a questão, declaração do imposto, edição de 2020, né, prazos, regras, a questão também se será adiado ou não. Tudo vai depender do andamento do nosso panorama mundial em relação ao coronavírus. Também falamos aqui da Operação Grãos, que foi com bom resultado e também prossegue neste ano de 2020. O Temática volta na sequência, 17 para as 10, paz e bem, 23 graus.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo. Coronavírus. Preste atenção.
Sabe o que se espalha mais rápido que o coronavírus? As fake news. Contra o novo coronavírus, a gente não precisa ter medo, precisa ter apenas algum